Pausa. Com saúde mental. O universo da parentalidade. Em discussão na Rádio AVFM. Ou como a literacia em saúde mental pode fazer toda a diferença na sua vida. No ar, Bárbara Pereira.
Ora, boa tarde a todos. Bem-vindos a mais um Pausa. Hoje temos de novo no Pausa com Saúde Mental a nossa nutricionista, a nossa Maria Florença. Olá, Maria.
Olá, Bárbara.
Bem-vinda de novo. Como é que estás?
Estou bem. O nervoso miudinho é sempre o mesmo e faz parte. É sinal que levamos o nosso trabalho com seriedade.
Isso é o distresse, não é? Que é aquilo que nós precisamos para nos ativarmos. É sempre bom ter-te aqui, Maria. E a verdade é que no nosso primeiro programa, não é? Ficaram aqui algumas coisinhas, muitas até, por nós discutirmos, e hoje vamos abordá-las e continuar o nosso trabalho. Nós estávamos na introdução alimentar, falámos de muitas coisas, não é? Da pré-conceção, de tudo o que nós podemos trabalhar para efetivamente poder ter benefícios agora, naquilo que vamos falar hoje, não é? E hoje vamos começar, se calhar, por aí. O que é que te parece?
Parece muito bem. Mais uma vez agradeço o convite e parabenizo esta iniciativa.
E então, que tu fazes parte.
Sim, com muito, com muito gosto. Bárbara, falámos disso tudo na última vez em que eu estive por cá, e hoje vamos continuar a aprofundar, porque o tempo aqui passa mesmo a voar. Falámos também que o leite materno deixa de ser suficiente mais ou menos a partir dos seis meses de vida do bebê. Porquê? Porque há uma alteração das necessidades energéticas da criança. Okay. Aumento das necessidades de hidratos de carbono, de ferro, zinco, vitaminas do complexo B, etc. Há uma diminuição das necessidades de gordura, e só com o leite da mãe nós não chegamos lá. Leite da mãe ou fórmula. E, portanto, é necessário incluir aqui outros alimentos na rotina alimentar.
Aventura colorida, não é?
Sim. Diferentes texturas, diferentes cheiros. Tornar isso, aqui isto tudo muito, muito interessante. E surge muitas vezes nos pais a questão de qual é o momento certo para iniciar esta introdução alimentar. Eu recordo-me, também falei nisto, entre os 4 e os 6 meses são as recomendações, nunca antes nem depois, mas... Uhum. O momento em que iniciamos, temos que ter garantidos os sinais de prontidão. E okay, quais são então esses sinais de prontidão? Primeiro, o bebê perde o reflexo da extrusão, que é quando nós damos o alimento ao bebê e ele com a língua expulsa-o.
Okay.
Perde também o vedamento labial, que é quando nós tentamos dar uma colherada à boca do bebê e ele pura e simplesmente tem os lábios cerrados e nós não conseguimos. Depois também, a nível neuromotor, temos um maior desenvolvimento. Portanto, o bebê fica sentado numa posição estável, sem grandes oscilações, sem precisar de apoio. Isto geralmente acontece, Bárbara, ao 5º, 6º mês.
Ok.
Está bem?
Toda esta biologia se começa a preparar para esta nova etapa.
Sim,
não é?
Mas varia sempre de bebê para bebê. Portanto, isto, a introdução alimentar é algo muito individualizado. Temos que avaliar caso a caso. Depois também o bebê começa a desenvolver a capacidade de agarrar nos alimentos e levá-los à boca, isto também ainda um bocadinho mais tarde, no 7º, 8º mês. Outro ponto também que podemos ter como sinais de prontidão, mas muito variável, é o interesse pelos alimentos.
Uhum.
Nós podemos ter um bebê com interesse pelos alimentos, mas os outros sinais de prontidão ainda não estão garantidos.
Okay.
Ou então pelo contrário, já temos outros sinais de prontidão e o interesse pelos alimentos ainda, do adulto, ainda não é assim tão manifestado pelo bebê. Mas o que é que nós temos que fazer sobretudo? É ir testando. Okay. Entendes? Para perceber, por exemplo, se já não temos reflexo de extrusão, dar pequenas colherzinhas de creme de legumes. Uhum. E ver a reação do bebé para percebermos se já está na altura ou não.
Na nossa, desculpa interromper-te, Maria, na nossa refeição à mesa devemos ter o bebé junto de nós quando ele já se consegue sentar, é isso?
Sim.
E até para percebermos se há essa curiosidade ou não.
Exatamente, Bárbara. E já que falas nisto, outro ponto importante: o bebé deve estar à nossa frente.
Okay.
Acontece muito o bebé estar entre a mãe e o pai. E se o bebé estiver a deglutir, a ingerir alimentos, ele pode estar mais inclinado ou para a direita ou para a esquerda, e isto já vai ter aqui um impacto na via aérea. Portanto, okay, pode estar a via aérea mais obstruída e haver mais risco de engasgamento. Portanto, introduzo aqui esta questão. Quem está a dar alimento ao bebé e quem está a avaliar o bebé, ou com quem o bebé está a interagir no momento da refeição, deve estar sentado em frente a ele.
Ok.
Está bem?
Certo.
Outra questão aqui pertinente, que se calhar vou falar várias vezes disto ao longo desta conversa. Não é suposto, entre os 4 e os 6 meses, que o bebé ingira alimentos semissólidos ou sólidos. Uhum. Até aí, ou até aos 6 meses, o suposto é que sejam papas, porque à partida não temos um desenvolvimento adequado do trato gastrointestinal, neuromotor e etc., para que o bebé consiga deglutir esse tipo de texturas.
Okay.
Só posteriormente. Mas também não é suposto que o bebé tenha contacto com alimentos de texturas sólidas ou semissólidas depois dos 9 meses.
Uhum.
Porque isto vai ter depois muitos impactos, atraso na mastigação, desenvolvimento orofacial, não é, não
ou
é
seja, suposto. Estas janelinhas, não é, de oportunidades que nós nos guiamos, seja qual for a área,
sim,
tem aqui um alargamento para a unicidade de cada criança.
Exatamente.
Obviamente, não é? Temos aqui uns 6 meses, um ano, vá, não é? Em que nós podemos... efetivamente dar antes ou depois, os 6 meses, é aquilo que nós defendemos.
Eu
mais,
acho,
não é?
Acho que sim, e a Organização Mundial de Saúde e mesmo isso, a Direção-Geral de Saúde é o que preconiza, mas 5 meses e meio à partida também, também iremos conseguir. Uma questão também aqui a salientar, Bárbara, até de encontro ao que tu falaste, nós temos, por exemplo, os bebés prematuros,
uhum,
e aí nós temos que ver sempre a idade corrigida, não é?
Isso.
Porque devemos ter sempre um bebé mais imaturo, porque não teve tanto tempo na barriga da mãe.
Isso.
Mais uma
e
vez.
Tudo isto vai ter impacto na, sim, forma como... Nestes sinais de prontidão que tu enumeraste, não é? E que nós temos que estar atentas nesta fase. É,
sim,
isso,
sim,
Maria?
Sim. Nesta fase, naquele momento de decisão. Será que posso dar ao meu bebê mais alguma coisa que não apenas o meu leite ou a fórmula? E cada vez já é mais frequente os pediatras recomendarem aos 4 meses o início da introdução alimentar. E não está errado.
Uhum.
Não está errado. Porquê? A licença de maternidade. À partida é até aos 4 meses, a mãe vai iniciar.
Tem a ver, efetivamente, com as nossas rotinas familiares,
sim,
não é? E às vezes é difícil mantermos esta exclusividade apenas do leite, seja,
exato,
de fórmula, seja leite humano, não é?
Exato.
Um isso.
E nada de errado em iniciar. Agora, os sinais de prontidão têm que estar garantidos, e se iniciamos mais cedo ali com os 6 meses, de certeza, então, que vamos ter de dar alimentos em consistência de puré. E aqui já podemos começar a falar, Bárbara, dos vários métodos de introdução alimentar.
Porque isto não é assim. A introdução alimentar é sempre igual.
Não. Não.
E aliás, eu arriscaria-me a dizer, antes de tu partilhares com os ouvintes os métodos que existem, ou os principais, não é? Mesmo estes, dentro de cada família, têm as suas,
sim,
nuances e as suas particularidades, e depois até vamos beber um bocadinho de um e um bocadinho do outro. Passa a redundância a beber, não é?
Sim, sim.
Porque é mesmo o que nos faz mais sentido. O que nós vamos partilhar é aquilo que existe e não aquilo que nós achamos que devemos fazer, não é, Maria?
Exato, Bárbara, e isto é sempre um momento desafiante. Portanto, eu acho que cada família, mediante a sua realidade, tem que ver aquilo que torna esta situação o menos desafiante possível e
isso,
mais confortável.
E
a evidência científica o que nos diz é que não há um método que seja superior ao outro.
Uhum.
Portanto, tanto o método tradicional, como o baby-led weaning, ou o que surgiu posteriormente, o baby-led introduction to solids, nenhum sobrepõe. Portanto, é nós, mediante o nosso conhecimento e aquilo que,
isso,
para nós faz sentido, optarmos pelo melhor. A minha visão pessoal, eu vou dizer mais à frente.
Ok, combinado. Então,
portanto,
existem pelo menos três principais métodos que todos estão corretos.
É isso? Exatamente. Exatamente. Todos têm evidência científica,
sim,
de que são adequados.
De que estamos a nutrir.
Exatamente. Estamos a alimentar corretamente aquela criança.
Isso. Então, vamos aqui viajar pelas particularidades de cada um para quem nos está a ouvir conseguir perceber. Não é,
sim,
isso, Maria?
E até deliberar qual é que quer utilizar.
Exato.
Portanto, Bárbara, nós temos o método tradicional, que já existia no nosso, quando nós nascemos.
Já que foi que nós fomos alimentadas.
De certeza, de certeza.
Como é que é esse método,
portanto,
tradicional?
Os alimentos são fornecidos maioritariamente pelos pais. Portanto, aqui não há tanto a autonomia da criança, se bem que não, mais à frente pode na mesma estar presente, pode na mesma a criança autoalimentar-se, mas numa fase inicial são os pais que fornecem alimento à criança. Aqui começamos pelas texturas de creme, papa, e vamos progressivamente alterando a textura para texturas mais grosseiras e depois os semissólidos e sólidos. Okay. Quer-se também, no método tradicional, que a mastigação seja trabalhada, seja treinada. Yes. Depois então, posteriormente, surgiu o baby led weaning.
Fala-me.
Falo-te então do baby led weaning. O baby led weaning, os alimentos devem ser apresentados de forma inteira ao bebê, que até é bom para ele os conhecer, as diferentes, ter uma visão das diferentes cores, diferentes formas.
Da forma, não é? Por exemplo,
sim,
uma fruta.
Exatamente, diferentes texturas, o cheiro também, pronto. E a criança aqui autoalimenta-se. O pai, a mãe põe os alimentos à frente da criança e a criança é que vai pegar nos alimentos e levar à boca. Nós aqui conseguimos perceber que numa fase inicial isto não é tão possível, porque à partida é aos 7, 8 meses que a criança desenvolve esta
curiosidade,
exatamente,
não é?
De agarrar no alimento isso. e levá-lo à boca. Esta técnica, como nós conseguimos ver, acaba por fomentar um bocadinho a autorregulação de apetite do bebê e a autonomia. Portanto, tem aqui as suas vantagens. Promove a autonomia do bebê e a regulação da saciedade, que no método tradicional às vezes fica um bocadinho esquecida. Temos ali uma tacinha com o creme de legumes, com o purézinho de legumes, e os pais querem acabar a todo o custo aquela tigelinha.
Certo.
E às vezes o bebê já está saciado e nós não estamos atentos a esses sinais de saciedade. E estamos, de uma certa forma, a estragar aquilo que acontece na amamentação, que já falámos aqui. Na amamentação, os sinais de fome e de saciedade do bebê estão muito claros.
Sim.
Ele dá sinais quando quer mamar e dá sinais quando quer parar.
Sim.
E aqui na introdução alimentar, às vezes isto...
Até porque no método tradicional temos de estar mais despertos para esses sinais.
Sim,
porque
sim, sim.
Nós estamos a oferecer e levamos a colher do pratinho até à boca do bebê, não é? Pode-nos estar a passar ao lado. Depois é também aquela nossa ansiedade enquanto cuidadores de que se comeres isto é que vais ficar bem, não é?
Sim, e é legítimo.
E acabamos por não desenvolver uma coisa muito séria, que tem a ver com o nosso fisiológico, mas também com o psicológico.
Sim.
Aquilo que nós associamos e nós vivemos de associações.
Exatamente.
Não é? E podemos, a criança fica quase que impedida. Claro que isto é corrigível e com o desenvolvimento todas as coisas ficam mais desvanecidas, não é? De perceber se estou saciado ou não, não é? Quando é que devo parar ou não.
E isto aumenta muito o risco de excesso de peso e obesidade.
Isso.
Não é? É aqui que nós trabalhamos esses aspectos. Mas o que é que acontecia aqui no baby led weaning? Nós, se tivéssemos, e vamos pôr aqui uma situação hipotética, eu tinha uma criança que só decidia comer maçãs.
Isso.
Iam faltar outros nutrientes. Também neste método não estava assim bem implícito a forma correta do corte dos alimentos e deixava os pais ali muito indecisos se iam por este método ou não, apesar dos benefícios, qual a textura correta, que alimentos é que dávamos ou não. E neste sentido, e ainda bem, surgiu um novo método muito mais completo, a meu ver, que é o Baby Led Introduction to Solids, para abreviarmos o BLIS.
Ok, estamos sempre em evolução. E a verdade é que estes cientistas são brilhantes, porque vamos sempre avaliando aquilo que podemos melhorar, não é?
E muito ainda está por descobrir.
Sim.
E vamos estar sempre
colmatando alguma falha do método anterior ou daquilo que era uma convicção nossa.
Sim.
Anteriormente, não é?
Sim, e temos que estar preparados como profissionais de saúde para isso.
Então qual é aquilo que diferencia?
Sim.
E qual é a necessidade que nós vimos aqui suprimir, no fundo?
Exatamente,
é?
Bárbara. Então, o Baby Led Introduction to Solids, o BLIS, aqui nós damos na mesma os alimentos são colocados à frente do bebê, mas aqui já temos atenção, já há uma maior orientação relativamente ao corte dos alimentos, para haver menos risco de engasgamento, e ao tipo de alimentos. Neste método, três grupos alimentares têm que estar
incluídos.
Okay.
Que é a fonte de proteína, que também temos fontes de proteína que são fontes de ferro, que é um mineral muito importante entre os 6 meses e o primeiro ano de vida, porque as nossas reservas de ferro aos 6 meses esgotam-se e, portanto, temos que as restabelecer outra vez. As reservas de ferro, não sei se já falei nisto na primeira vez, mas são asseguradas na gestação e depois aos 6 meses.
Eu acho que falámos.
Eu acho também que sim.
Por isso é que esta introdução alimentar é tão importante.
É tão importante, exatamente. Portanto, neste método nós temos a fonte de proteína e de ferro, temos os fornecedores de energia, que são os hidratos de carbono, e temos também, deve estar sempre presente na refeição, uma fonte de vitamina C, que é o caso, por exemplo, do kiwi, legumes de folha verde escura também podem fornecer, fornecem ferro essencialmente, portanto devemos juntar os legumes de folha verde escura junto com o kiwi, para auxiliar na absorção do ferro.
Okay.
Tá bem?
Isto tem tudo uma
sim.
Está tudo interligado, não é?
Exatamente.
Maria, ou seja, quando estes métodos são explicados aos pais que pedem essa orientação ou solicitam, isto é fundamentado, não é? Olha, vai oferecer ao bebê hidratos, uma fonte proteica e vitamina C, por exemplo. Temos que fundamentar para percebermos que algumas vitaminas ajudam na absorção de outras, ou os hidratos ajudam também na energia, não é? Isto é muito importante.
E para conseguirmos garantir que nesta refeição o bebê tenha acesso a todos os nutrientes que efetivamente precisa, que era aquilo que era uma lacuna no fundo do baby led weaning. Também. Como eu referi, não há uma recomendação que nos diga que há um método superior a outro. Eu acho que se calhar o mais sensato é fazermos aqui um método misto, começar ali pelo método tradicional, se nós iniciarmos a introdução alimentar antes dos 6 meses, depois então aos poucos começar a oferecer ao bebê, a expô-lo a alimentos mais sólidos, não sendo aquele a única fonte alimentar daquela refeição, podemos até conjugar, dar algum alimento preparado em consistência de puré e depois fornecer os alimentos sólidos para complemento, mas não ser o alimento sólido ali a fonte nutricional daquela refeição, mas sim só para o bebê conseguir explorar os alimentos.
Boa.
Uma dica, portanto, a partir dos 6 meses então começamos a dar os alimentos de forma mais grosseira, com texturas sólidas ou semissólidas, e para os pais terem a certeza que podem fornecer aquele alimento ou não, o que é que convém? Por exemplo, cozemos um brócolis.
Okay.
É quando nós esmagamos o alimento entre o polegar e o indicador e ele se desfaz de uma só vez em consistência de puré. Portanto, esta é a textura
é bem
pretendida.
Sim. Não é al dente.
Não, para não haver riscos de engasgamento. Sabes que os principais alimentos que a evidência científica nos vai retratando como maior risco de provocar o engasgamento do bebê é a maçã e a cenoura crua.
Uhum.
Porquê? Porque o bebê acaba por obstruir ali a via aérea. E ele não consegue mesmo respirar. Portanto, estes alimentos, por exemplo, a pera, se estiver bastante madura, dá para nós amassarmos um bocadinho e dar ali inconsistência de puré. A maçã, idealmente ralada, porque se nós cozermos ou assarmos a maçã já estamos a perder aqui alguns nutrientes.
Isto mesmo no início.
Sim. Mesmo no início. Durante essencialmente o primeiro ano de vida, mas até aos 4 anos nós temos sempre que estar muito atentos ao momento da refeição das nossas crianças, porque podem eventualmente engasgar-se. Mas sim, a partir dos 2 anos já há mais maturidade e, portanto, isto não é um risco tão acrescido. Por exemplo, o pimento, retirar a pele. Estes pequenos
tudo aquilo que pode obstruir e dificultar esta deglutição, não é?
Sim,
do bebê,
sim.
E que nós somos os adultos e temos que estar atentos a estas situações, não é?
Temos que estar atentos e evitar os
bebês têm um reflexo, que eu agora não sei o termo técnico, não
o
é?
O de gag.
Isso. Que às vezes até parece que eles vão colocar a comida fora, não é? Que é efetivamente algo que nós temos quando somos bebés e que nos ajuda nesta luta.
Portanto, Bárbara,
dos alimentos sólidos, não é?
Nós temos duas situações, que é o engasgamento efetivamente e o reflexo de gag. O reflexo de gag, o que é que acontece? É algo fisiológico e para proteger o bebê de se vir engasgar. Nós também, se colocarmos alguma coisa junto à garganta, temos aquele reflexo de vómito, não é? Uhum. O bebê, esses sensores, digamos assim, estão um bocadinho mais à frente, já para proteger. E, portanto, é natural que em contacto com os alimentos isso possa acontecer. Agora, se temos um bebê que chora, que respira, que está irritado, ok. Não vamos ter um comportamento de assustar ainda mais o bebê, porque isso sim pode vir a que depois desta situação ele se venha mesmo a engasgar.
Sim, e que haja aqui depois uma relação também com o experimentar, não é?
Exato. É normal este reflexo acontecer e temos que tranquilizar os pais e alertá-los para isso. Agora, em relação ao engasgamento, o bebê aí já infelizmente não respira.
Sim.
Portanto, temos um bebê totalmente apático que pode até começar a ficar roxo. Isso. Aí é desenvolver as manobras, que eu não sou propriamente da área, mas todos nós podemos tirar um curso.
Sim, e acho que todos nós que temos bebê já fizemos os primeiros socorros em pediatria, não é?
E acho que devem fazer.
E é muito importante, principalmente nesta fase, mas sempre, não é? Nós temos nos engasgar.
Sempre.
E é muito importante para nós podermos valer aos nossos pequeninos e estarmos também mais confortáveis. Se alguma coisa correr menos bem, eu estou... Ok, boa.
Sim. E qualquer coisa ligar o 112.
Sim, pronto. Porque aí os profissionais vão nos orientar de certeza.
Sim.
Então, sabemos a janelinha do desenvolvimento, sabemos agora, já fomos aqui viajando pelas três formas que podemos fazer misto e podemos aqui de alguma forma, não é? Beber um bocadinho de cada uma, principalmente o tradicional com o último que tu partilhaste, que é o
Baby Led Introduction to Solids. Isto para lá está, para também estimularmos a autonomia do bebê, regulação de fome, sociedade.
São estas questões mais psicológicas e emocionais, não é? Que o método tradicional tinha como lacuna, no fundo.
Sim,
não é?
Se bem que é assim, às vezes nós achamos que o método tradicional é totalmente orientado pelo adulto. Não, nós também podemos aí fazer como a criança uma parte integrante e pôr o alimento à frente da criança e ela vai-se alimentando. Agora, também era mais seguro para os pais e nós tínhamos a certeza que, sendo os pais a orientar, que tudo era ingerido. Mas... mesmo assim, não é que os métodos mais recentes sejam superiores ao tradicional. Acho que cada família tem que fazer aquilo que acha que faz mais sentido.
Até para conseguirmos, a nível emocional, estarmos mais equilibrados em conexão. E, continuando na linha de pensamento, temos que adquirir, não é?
Sim.
Alguns objetos para podermos oferecer as refeições que não precisam de ser XPTO, como eu costumo dizer, precisam de ser funcionais para garantirmos que a refeição é segura e corre bem. É isso,
exato,
Maria.
Bárbara. E até acho que antes de adquirirem, deviam se aconselhar com um nutricionista, porque às vezes há um gasto de dinheiro desnecessário com determinados utensílios que não vão ser precisos. Portanto, começando pela cadeira. Algo essencial. Como é que deve ser esta cadeira? Às vezes não temos que ir para as mais caras do mercado.
Sim.
Porque muitas das vezes as mais caras do mercado são altamente almofadadas, muito confortáveis, mas nós também não queremos que o bebê esteja pronto a dormir no momento de comer.
Certo.
Nós queremos apenas que a cadeira da alimentação sirva para este ato.
Isso,
de se alimentar.
Segura, não é?
Um bebê demasiado sonolento tem mais risco de se engasgar, por exemplo. Temos de ser um bebê alerta.
Ora, está.
Exatamente. Portanto, em relação à cadeira, as costas do bebê devem estar na posição vertical. Os cotovelos devem estar à altura da mesinha. Está bem? E pensem quando nós estamos numa mesa de um bar, por exemplo, alto, onde nós não temos onde apoiar os pés, é desconfortável.
Isso.
Portanto, também convém que o bebê tenha um local onde possa apoiar os pés. Portanto, aqui com os joelhos a fazer um ângulo de 90 graus. Porque é que é tão importante as costas estarem na vertical? Porque, como já falámos aqui, estando as costas na vertical, eu tenho a via aérea desobstruída. Se eu tiver mais encostada, já tenho o queixo ligeiramente mais para trás. Se nós testarmos fazer isto, até nem respiramos, parece que estão bem.
Sim.
Portanto, eu quero diminuir ao máximo o risco de que aquele bebé, no momento em que se está a alimentar, tenha alguma complicação, alguma consequência menos positiva.
Passando então agora, alguma dúvida, Bárbara, em relação à cadeira?
Não.
Não.
Simples, ok?
Simples, exatamente.
Joelhinhos a 90 graus.
Pode ser mesmo aquelas de madeira, apoiados. Ótimos.
Isso. Até cotovelos em cima da mesinha.
Sim.
E costinhas na vertical.
Na vertical, isso certo. Mesmo. Depois, em relação aos babetes, podemos ter aqueles de mangas, que se for um bebé que está a explorar ali muita comida e nós queremos ao máximo...
Um fato completo.
Sim, também pode ser. Queremos ao máximo preservar a roupinha do bebé que está por baixo.
Que vale, que vale.
Que vale, que vale.
Aquilo passado o mês já não serve.
Sim,
está
sim,
certo.
Sim. É um período de tempo que passa tão rápido, é por isso que os gastos a nível monetário também não têm que ser assim tão exacerbados. Outro babete, especialmente para os bebés que se autoalimentam, que eu acho que acaba por dar muito jeito, é aquele babete que tem aba. Porquê? Porque o alimento pode cair ali e se não tivéssemos o babete, o alimento caía eventualmente no chão e já não dava para o bebê ir lá buscar e apanhar. Estou a gesticular muito.
Portanto, ali fica
guardado na aba e, okay. o bebê vai lá buscar e continua ali a sua refeição impávido e sereno e não há desperdício alimentar. Também temos que falar na sustentabilidade.
Isso.
Em relação à tigela, podemos optar por aquelas tigelinhas de silicone, e se for um bebê que se autoalimenta, exatamente aquelas que conseguimos pelo vácuo que fique fixo na mesa. Podemos também eventualmente, mas uma nota, Bárbara, se é um bebê que é o pai ou a mãe que acaba por fornecer o alimento, se calhar não temos que ter esta tigela. Isso. XPTO, uma tigela de vidro, chega. Sim. E é o suficiente.
Aqui estamos a falar quando existe esta autonomia do bebê.
Sim.
Mesmo os cotovelinhos em cima da mesa têm a ver com isso, para conseguir
exatamente.
Ter fácil acesso
exatamente.
Ao alimento, não é?
Exatamente. Aqueles pratos com as divisórias também podemos ter, até para termos ali os alimentos separados, ou ter a frutinha num cantinho, as massinhas noutro, eu acho que torna a refeição visualmente mais atrativa. Outro ponto importante, eu acho que as terapeutas da fala que temos por aqui vão-me dar razão. Exatamente. Exato, um beijinho para elas. É o copo ser aberto, nada daqueles copos 360 graus.
Ok.
Porquê? Porque os copos de 360 graus fazem com que o bebê, para beber, tenha um posicionamento do maxilar incorreto.
Okay.
E isto pode precisamente comprometer o desenvolvimento aqui a nível do maxilar. E também é necessário, por exemplo, por volta dos 10, 11 meses, que o bebê consiga beber água de um copo. Se nós estivermos a ensinar de forma incorreta, ou seja, a facilitar a vida do bebê, a dar aqueles copos de 360 graus.
Com duas peguinhas.
Sim.
Né? E pode ter as duas peguinhas para eles conseguirem levar à boca
isso,
o aberto também,
isso,
não é?
Isso pode ter. Agora não pode ser tipo um biberon.
Sim.
Não sei se me estou aqui, como não, nós só falamos, não temos as imagens, não é tão fácil algumas mensagens serem transmitidas, mas acho que está explícito.
Que os pais com crianças que se aproximam da introdução alimentar já compraram
esse copo. De certeza.
Por isso, e esses copos dão, é só tirar essa parte.
É só tirar, para não pormos em causa o desenvolvimento orofacial e até mesmo o desenvolvimento da fala, porque nesses copinhos nós acabamos por estimular uma posição do maxilar inferior incorreta.
Ok.
Podemos, eventualmente, se tivermos um chão difícil de limpar ou umas carpetes a preservar, ter um tapete impermeável para colocar no chão, mas eu acho que isto não é propriamente essencial. Um pormenor.
Bárbara. Desculpa interromper-te, Maria, mesmo esta questão do tapete não é todo descabido e terá um período, porque estes alimentos que caem no chão, esta confusão, vai diminuindo à medida que damos esta possibilidade ao nosso bebê de treinar alimentar-se, não é?
Isso mesmo.
Isto é tudo muito intenso, tudo que advém do desenvolvimento infantil, mas também passa rápido.
É importante que o bebê se suje em contacto com a comida, que explore. Isso é saudável.
Sim.
Isso faz-lo crescer, amadurecer, desenvolver.
Isso.
Está tudo bem. Há uns tempos foram retirados uns pratos de bambu do mercado, que são muito, muito bonitos e irresistíveis. Às vezes uma pessoa vê e apetece mesmo comprar, mas cuidado, porque tinha um chumbo.
Okay.
Portanto, eu não aconselho a pratos de bambu ou de madeira a arriscar comprar. Podem estar contaminados ou não, portanto, não vamos
cuidado.
Por aí. Ir para aqueles utensílios de silicone, BPA free, o que é isto?
livre de bifenóis, que são as substâncias presentes no plástico potencialmente carcinogénicas. E pronto, acho que podemos só falar um bocadinho
numa fase inicial. O bebê come com a mão.
Sim.
Por isso não temos que nos preocupar com muitos utensílios.
Ia falar por acaso agora das colheres, mas o essencial no início é até que ele explore com a mão para sentir as diferentes texturas. Podemos optar, Bárbara, por dar uma colherzinha ao bebê um bocadinho mais à frente. Aí o que é que interessa? Que o cabo não seja muito comprido e que seja o mais grosso possível para facilitar.
Porque
se for uma colher mais comprida ou mais fina, não é tão fácil o bebê pegar na colher e levar à boca.
Certo.
Outro ponto que também me lembrei, sabes aqueles, parece um género de uma chupeta, uns mordedores que têm uma redezinha. Não gastem dinheiro nisso. Porquê? Primeiro, a nível de higiene, nós temos ali uma rede, muitos deles é uma rede ou plástico ali, que não dá bem para higienizar. Portanto, pode ser um meio de...
É aqueles onde nós colocamos a fruta dentro.
Exatamente.
A fruta ou o que nós quisermos.
Depois é outra...
Qual é que é a ideia disso?
Eu acho que o bebê ter contacto com os sabores, estar ali um bocadinho...
E não tocar na mão.
Pois, mas não
porque
faz
é
mesmo
igual,
sentido.
Não é? Porque tu ofereces, sei lá, estou a imaginar um bróculo que se desfaz ao toque, não é?
Sim.
Entre o polegar e o indicador, é isso?
Isso mesmo.
Colocares dentro dessa rede ou dás na mão, é igual.
Não, e por exemplo, se tu puseres lá um morango, a criança só vai beber o sumo do morango.
Isso.
E até um ano de idade não é suposto que a criança beba propriamente um sumo.
Uhum, certo.
E estamos a perder que a criança tenha acesso à fibra daquele morango.
Que é a magia da fruta.
Que é a magia da fruta.
Portanto, não é só vitamina.
Não. Portanto, não acho que faça sentido. O bebê, primeiro, como nós já falámos, não está diretamente em contacto com os alimentos, não treina a mastigação, que não é todo o que é suposto, nem se familiariza com os alimentos. Portanto, não gastem dinheiro nisso.
Sim, a verdade é que existe muita oferta. Eu, agora que estávamos a falar dessa colher, lembrei-me de outra. É muita oferta, as coisas são vendidas no marketing, não é? De forma muito aliciante, que era aquela que tinha um recipiente, nós colocávamos para lá a sopa ou papo, e depois tu ias virando e aquilo ia descendo para a terra. Ou seja, visualmente aquilo é engraçado. Tu depois quando compras percebes que a praticidade não é assim tanto, não é? E quanto mais nós simplificarmos e valorizarmos esta relação humana com o bebê e o desenvolvimento destas questões, nós vamos ter mais sucesso nesta introdução alimentar e na relação com a comida. Por isso, menos é mais.
Menos é mais, não é? Literalmente isso.
E que na nossa conversa de hoje isso fique efetivamente enfatizado, não é?
Eu acho que até foi esse o motivo que me levou a querer falar disto. É que não vale a pena grande dispêndio de dinheiro. É muito aliciante e tentador para os pais que estão nessa fase. Vendas novas, o marketing também está constantemente a desenvolver, os produtos no geral também, e portanto cada vez há mais oferta no mercado. Só que muitas das vezes este desenvolvimento ou as novas ofertas não são assim tão úteis.
Isso.
Mas é tentador para os pais que estão nessa fase adquirir, comprar.
Sim.
Portanto, eu acho que esta conversa aqui é mesmo para que...
Para focarmos no essencial,
sim,
no fundo.
A cadeira é o essencial. A tigela, se o bebê se autoalimenta. O pratinho com as divisórias também. O copo. E pronto, o babete também é suposto.
Sim.
Podemos ficar por aí, não temos que inventar muito mais.
Depois, queremos oferecer alimentos, até para irmos compensando todas essas necessidades que alteram a partir dos 6 mesinhos, não é? Mas, se calhar, existe uma ordem para introduzirmos os alimentos, e já dissemos que os nutricionistas são os profissionais que estudam esta ciência. E por isso, se calhar, são eles que nos dão as melhores orientações em relação a isso. Muitas vezes nós somos orientados por aqueles anjos na terra também, não é? Que são os pediatras, mas a ciência da nutrição vem-nos explicar também aqui que até existe uma ordem para introduzirmos alimentos que pode ajudar, não é?
Então é assim, Bárbara, isto não é propriamente a evidência científica que nos diz, mas muito também a experiência prática, porque o que é que nós sabemos, e eu lembro-me que falei isto na última vez, antigamente as recomendações eram introduzir os alimentos de forma muito fracionada, num timing específico. Agora, isto com as novas, com a evolução dos tempos e da ciência, percebemos que isso não faz sentido, muito pelo contrário. Que
não é benéfico.
Não é benéfico, até os alimentos potencialmente alergénios, quanto mais cedo os introduzirmos, melhor, para menos risco de desenvolvimento de reações alérgicas, ou mesmo que ocorram, o impacto ou o grau da reação seja menor. Pronto. Agora, em relação à ordem, isto é uma questão prática, ok? Uhum. De experiência prática. Nós sabemos que o gosto pelo doce é inato.
Isso.
E também pelo salgado. Portanto, se tu começares a introdução alimentar a dar ao bebê uma papa, que pode ser de fruta, pode ser aquelas comerciais que têm um paladar um bocadinho mais adocicado, há muito mais risco de quando tu depois dás um alimento, que é o caso da sopa, que tem um paladar mais amargo, mais azedo, mais, o bebê não gostar. E, portanto, temos o dobro do trabalho para o ensinar a gostar daquele outro paladar.
Ok.
Portanto, acho que faz sentido nós começarmos por introduzir os legumes. E atenção, não é qualquer legume, porque, por exemplo, a cenoura, a abóbora têm também um paladar um bocadinho mais adocicado. É se calhar começar por uns brócolos, ok? Por exemplo, em relação às frutas, dar uma maçã mais verdinha, mais ácida.
Okay.
E só depois deste paladar, deste sabor estarem aceitos pelo bebê, é que nós progredimos, ai, peço desculpa, e começamos a dar então alimentos mais doces, como é o caso da cenoura, da abóbora, a banana.
Ou seja, trabalharmos aquilo que não é inato.
Sim.
Não é? Para que possibilitamos ao nosso bebê, claro que podemos trabalhar isto, já falámos aqui durante a gestação, não é?
Durante a gestação, durante a amamentação.
Isso, até porque depois já não é tão estranho, não é? Foi isso que tu me ensinaste.
Exatamente.
Mas depois, mesmo que não tenhamos feito este trabalho e está tudo bem, vamos ser, não é, que perspicazes, não é? E perceber, ok, então se o doce e o salgado efetivamente já está adquirido, vamos aqui dar a possibilidade que com calma o meu bebê vá experienciar do ácido, aquilo que é mais...
No fundo é estimular o bebê a ter uma preferência por alimentos que não sejam tão doces.
Isso.
Para não corrermos o risco de ter no futuro uma criança ou um adolescente que tem uma ingestão alimentar que não é adequada, com baixo consumo de legumes.
Isso.
Entendes, Bárbara?
Okay.
É no fundo isso. Reforço, não é a evidência científica que nos diz, ah, primeiro começamos a introdução pelos legumes, depois vamos às papas de fruta. Não. É a experiência prática e um bocadinho.
E que faz todo o sentido.
Sim, sim, é? Sim, sim, sim.
Ok, boa. Depois temos a questão, e por isso é que nós falámos aqui que quando temos a alimentação tradicional somos nós que oferecemos e que percebemos, se não estivermos atentos a estes sinais de bebê, não percebemos quando parar, é: será que o meu filho está a comer o suficiente? Não é?
Sim, isso é um ponto importante. É o seguinte, Bárbara, eu acho que acima de tudo temos que passar a mensagem aos pais que estas crianças estão a ser acompanhadas por um pediatra ou por um nutricionista. Sim. Se tivermos aqui, que é o que eu defendo, uma equipa multidisciplinar.
Sim.
Cada vez mais espero que isso aconteça. Portanto, estes profissionais de saúde estão a ver o desenvolvimento da curva de crescimento ou do bebê face ao comprimento e face à altura. Portanto, se houver aqui grandes alterações no crescimento do bebê, eles vão avaliar as causas. Quero também passar aos pais esta mensagem. O que é, no fundo, Bárbara, estas curvas de crescimento? Se eu tenho uma criança que nasce no percentil 3... Significa que nós temos mais 97% de crianças com peso superior.
Okay.
Portanto, no momento...
É só isso.
É só isso, ok? É só isso. Sim. Não é propriamente preocupante ter uma criança que nasce no percentil 3.
E relativamente, acho que é importante nós sublinharmos isto antes de avançarmos para o ponto seguinte. Relativamente a estas curvas, nós quando avaliamos o desenvolvimento de uma criança, vocês profissionais, não é? Percebem como é que aquela criança evoluiu na sua curva.
Certo, é isso
não
mesmo.
Em relação às curvas do bebê vizinho, não é?
Não, e nem podemos comparar, até porque isso. Uma criança que nasce num percentil mais baixo, o que se espera é que ela vá crescendo de forma harmoniosa e vá-se mantendo mais ou menos nesse percentil ou no acima. O que nós não queremos que aconteça é um cruzamento de percentis. Uma criança que nasce, por exemplo, no percentil 3 e vai para o percentil 50 ali num curto espaço de tempo. É sinal que temos ali um aumento de peso. Estava a falar em relação, por exemplo, à curva de peso. Temos ali um aumento de peso muito, muito rápido e exponencial num curto espaço de tempo.
Isso.
É natural que a criança passe de um percentil 3, por exemplo, para o 15. Isso é natural acontecer. Ou do percentil 50 para o inferior.
Mas ao longo da vida se mantém no seu percentil, está tudo certo.
Está tudo bem. Porquê, Bárbara? Por exemplo, em relação ao crescimento, nós temos uma criança que tem o pai e a mãe baixos. Não vamos esperar que a criança nasça com uma curva no que toca ao comprimento nos 50. Porque se tem os pais mais baixos, a partir da criança também será mais pequena.
Sim.
E está tudo bem.
Okay.
E está tudo bem. Agora, o que é alarmante é quando nós temos uma criança a saltar percentis, está bem? Aí sim já requer uma avaliação por parte dos profissionais de saúde que acompanham do motivo desse salto de percentis. Por exemplo, se tem uma criança que vai dos 50 para o percentil inferior, porque é que isto aconteceu? A criança esteve doente, teve com febre, porque a febre por si só já aumenta o gasto energético da criança.
Certo.
E aumentando o gasto energético da criança, a criança tem que comer mais para suprir esse maior gasto. Só que nós sabemos muito bem que quando a criança está doente, não vai querer de todo, não tem apetite.
Certo.
Portanto, é natural que se a criança esteve doente, no mês em que vai à avaliação com o pediatra ou com o nutricionista, que haja ali um decréscimo de peso.
Certo.
Temos que ver sempre as causas e pode não ser necessariamente a criança estar a comer pouco. A criança pode estar a comer bem, pode ter ali uma alteração na curva de percentil de peso por este fator e não vamos aqui deixar os pais preocupados. Se nós temos um aumento, por exemplo, da curva de percentil ascendente, podemos às vezes intervir junto dos pais para tentar evitar que haja ali um salto de exponencial entre os percentis e prevenir uma futura criança com excesso de peso e obesidade.
Isso, que são complicações de saúde bem mais sérias, não é, Maria?
Sim, mas se a criança está saudável, não tem nenhum problema de saúde, vamos ter calma. A criança está certamente a comer de forma adequada e os pediatras e nutricionistas estão cá para orientar
para
nesse sentido.
E é o que eu digo, é uma atitude inteligente, não é? Nós nos descansarmos e percebemos que estamos a fazer o certo.
Sim.
Porque a diferença entre nós nos alimentarmos bem e a criança é que nós temos essa autonomia, esse discernimento. E os nossos pequeninos não têm esta capacidade, muitas vezes, de perceber o que é certo, o que é errado ou quando parar até.
Sim, sim.
E nós temos essa responsabilidade acrescida e devemos nos descansar também.
Exato,
não é?
Exato, Bárbara.
Ao longo do desenvolvimento dos nossos pequenos, também há aqui algumas oscilações, não é? E a verdade é que existem provavelmente alterações fisiológicas que levam com que os nossos pequenos também alterem o seu apetite.
Pois então, nós não vamos ter sempre uma criança a crescer de forma regular,
linear,
ao longo, e linear, exatamente, ao longo da infância. Nós temos fases onde a velocidade de crescimento é maior, outras fases onde a velocidade de crescimento é menor. Por exemplo, até ao primeiro ano de vida, a velocidade de crescimento é maior, efetivamente. Especialmente ali até aos 5 meses, mais ou menos. Depois disso, Bárbara, e a partir do segundo ano de vida, especialmente, há uma desaceleração desta velocidade de crescimento, que naturalmente vai fazer com que a criança não tenha tantas necessidades energéticas e, portanto, o apetite da criança vai diminuir.
Ok.
E é muito comum nós vermos na prática os pais de crianças com 2 anos de idade se queixarem. Ai, parece que está menos interessado pela comida, parece que tem menos apetite. Vamos tranquilizá-los que faz parte.
Faz parte. Aliás, quando nós falámos também da amamentação, eu recordo-me que esta situação da livre demanda e nós efetivamente possibilitarmos ao bebê, fazia com que mesmo ele ia suprimindo as necessidades dele e ia incutindo a produção de leite com quantas necessidades que ele tinha, e isso oscila até aos 6 mesinhos, não é?
Exato.
Por isso, com os alimentos, com a introdução alimentar, não é diferente.
Não.
São só necessidades diferentes
devido ao desenvolvimento da criança, não é? Necessidades Sim. energéticas, vitaminas, o que
Minerais.
For, né? Isso faz com que eles comam menos.
Sim, e é importante os pais saberem disto para não, nesses momentos, não ficarem aflitos e até com aquela questão de vou ter que arranjar uma estratégia para o meu filho comer mais. Não, vamos tentar também respeitar. Dentro de certos limites, não é?
Sim.
Também não.
Sim.
Se a criança só come uma ou duas garfadas de um pedacinho de carne, por exemplo, também não é suposto. Temos
Sim.
ali o mínimo que deve ser garantido.
Isso.
E isso que o profissional que acompanha a criança
também
tem,
orienta,
que, tem que orientar. Exatamente.
Sim. Ou seja, mais uma vez estamos a falar de crianças e aqui não é o que acontece, mas a mudança, não é?
Sim.
Naquele comportamento e qual é que é a mudança. Não é?
Exatamente,
é um
Bárbara.
Isso.
E depois, se nós continuarmos então aqui, por volta dos 5, 6 anos, a criança continua a crescer ali em velocidade de cruzeiro. Posteriormente, a partir dos 8 anos, 8 anos e meio, que isto também pode variar um bocadinho de criança para criança, temos
Sim.
ali a preparação para a puberdade. E aí, o apetite pode começar a aumentar novamente. Por exemplo, as meninas, o período pubertário é ali entre os 9 e os 13 anos, sendo que na puberdade há também o pico máximo de crescimento. Pico máximo de velocidade de crescimento. E nas meninas é mais frequente esse pico ser entre os 12 e os 13 anos.
Okay.
Nos meninos o período pubertário é entre os 11 e os 15 anos e este pico é mais como acontecer ali entre os 14
okay.
e os 15 anos. E este pico de velocidade máxima de crescimento é
que
desafiante.
O que é que implica?
É desafiante a nível nutricional. Porquê? Implica o maior gasto energético, portanto temos que ter um bom aporte
Está
calórico.
Tudo em transformação,
exato.
Não é?
E também as necessidades de cálcio e vitamina D são uma especial atenção.
Okay.
Porquê? Porque nós não temos ali, a criança naquela fase não tem ali a mineralização óssea totalmente completa e portanto
Sim.
há mais risco, especialmente se forem desportistas, de num impacto, numa jogada, um jogador de futebol,
Isso.
por exemplo, ter uma fratura, ter uma lesão. E portanto a nutrição adequada tem que estar garantida.
Ok.
Vamos em qualquer fase, é tentar respeitar ao máximo a saciedade da criança.
Ok.
Porque o estômago da criança, por exemplo, quando nasce no início, no primeiro mês.
Vamos falar de estômago.
É, exato.
Que é para termos noção daquilo que eu
percebo. É disso que nós vamos falar, da capacidade gástrica da criança.
A Maria já fez esse exercício comigo.
No primeiro dia, não é? É o tamanho de uma cereja. Só cabe ali 5 a 7 mililitros.
Isso.
Depois de 3 dias já vai ali para o tamanho de uma noz, 22 a 27 mililitros. 7 dias, ali uma ameixa, 45 a 60 mililitros. Um mês, Bárbara, já conseguimos um bocadinho mais. Um ovo, que é ali entre os 80 os 150 mililitros. Depois, nos 6 meses, o momento da introdução alimentar, é do tamanho de um kiwi.
Tão pequenino.
Que é ali entre os 150 e 180. E ali, por fim, no ano de idade, já é do tamanho de uma maçã. Mas mesmo assim, não é nada por aí além.
Isso.
Portanto, vamos respeitar ao máximo a saciedade da criança.
Ok. É isso mesmo. E é natural, então, que existam estas oscilações,
Sim.
certo, Maria? E temos que perceber se houve aqui alguma alteração,
né,
no comportamento alimentar do meu filhote, comunicar a um profissional
Sim,
e pedir
sim, sim. procurar ajuda. E
é
até porque, por exemplo, se temos uma criança com dificuldade de aumento do peso, posso dar aqui algumas dicas para nós ultrapassarmos esses obstáculos. É, por exemplo, assegurar que cada refeição é completa a nível de nutrientes. Temos uma fonte de energia, de hidratos
Isso.
de carbono, uma fonte de proteína, leite e derivados, ou a carne, o ovo, também fibras com a fruta e legumes. Podemos também fracionar mais as refeições, isto é, dar mais refeições ao longo do dia,
okay.
mas com menos quantidade, Bárbara, porque se temos uma criança com pouco apetite, não vamos conseguir que coma muito de cada vez e, portanto, esta é uma forma de nós conseguirmos dar no dia a quantidade de energia e de nutrientes que nós precisamos sem que custe muito à criança.
Okay.
Cuidar também num aspecto, não vamos exagerar nas fibras, por exemplo, uma massa integral ou um pão integral ou aveia, porque as fibras são saciantes e, portanto, se tivermos um lanchinho que seja iogurte com aveia, a criança vai ficar saciada mais cedo.
Isso.
Podemos ter aqui também que controlar estas quantidades. Outra estratégia é, por exemplo, na sopa. acrescentar azeite. Se nós, dando aqui, se nós acrescentarmos, por exemplo, uma colher de sopa de azeite ao almoço e ao jantar, no dia alimentar já estamos a aumentar 200 calorias.
Incrível.
Isto já tem impacto.
Sim.
E nós achamos que se calhar é inofensivo, não é?
Sim.
Não é? Acrescentar também nas refeições intercalares, por exemplo, manteiga de amendoim. Tanto o azeite como a manteiga de amendoim são alimentos de valor nutricional elevado, densidade nutricional elevada, mas que também nos interessam, não é? Têm
isso.
Riqueza, não é? Por exemplo, nós darmos um alimento, umas bolachas de chocolate, etc., tem valor calórico alto, mas não, a nível nutricional fornecem-nos zero. Não interessam para aquela criança. Não é assim que nós queremos que a criança aumente de peso, e se calhar nem o vamos conseguir. Está bem?
Ok.
Portanto, isto é uma hipótese. Outra hipótese é nós darmos as refeições como pequeno almoço ou lanche em forma de batido. Porquê? Porque as calorias líquidas nem sempre são tão percepcionadas e, portanto, nós conseguimos que a criança num copinho tenha ali uma refeição completa sem que fique tão satisfeito. Isto numa fase mais posterior, porque eu acho que é importante que o bebê veja os diferentes alimentos e tenha contacto com os diferentes sabores em separado. Mas isto numa criança um bocadinho mais crescida, nos seus 3 anos, 4.
Aqui são as dicas, não é? Para
sim,
quando
para
estas
que,
oscilações
sim,
nos começam a preocupar.
Exato, e quando a criança, por algum motivo, não está a conseguir progredir ao nível de crescimento, peso, por algum motivo, porque está a comer de forma insuficiente. Atenção também à água junto das refeições, porque a água vai ocupar espaço no estômago, naquele
pequenino.
Estômago pequenino das nossas crianças, e portanto podemos depois não conseguir que coma tudo o resto. Podemos também, eventualmente, Bárbara, enriquecer a sopa com clara de ovo ou carne, só para se a criança não comer o que vem depois, pelo menos ali naquela sopa já teve acesso à parte da proteína,
isso,
que ferro que precisa. E ter preparações culinárias mais calóricas, por exemplo, umas panquecas de aveia onde pomos ovo, manteiga de amendoim, umas sementes, isso também pode nos dar jeito.
Ok, boa. E isto aqui também vem dar algumas dicas, não é, para o nosso ponto seguinte, que vamos iniciar. Entretanto, esta hora passou.
Pois,
então,
é isso percebeste? Que eu estava a tentar perceber.
Temos aqui ainda 3 minutinhos, que são aqui as recusas alimentares, que podem coincidir também, pode coincidir com o gosto e com aquilo que também não foi trabalhado ou que a criança não gosta, não é?
Exatamente.
Mas também com estas oscilações, e às vezes a recusa vem de uma insistência naquele dia em que eu tinha menos essa necessidade de insistir e eu ganhei aversão àquele alimento, por exemplo.
Até relatos, até em conversa com amigas, já chegámos à conclusão que algumas de nós têm alguns traumas que desenvolveram do momento de refeição na creche, no infantário.
Isso.
Claro que os educadores fazem o melhor que podem,
sim,
e têm muitas crianças para dar assistência, mas às vezes forçam de uma forma um bocadinho mais agressiva. Isto numa criança que não tem maturidade para perceber o que é que está ali a acontecer, pode ter um impacto negativo.
Obviamente, quando não estamos de um para um, a disponibilidade que nós temos para estar alerta a este sinal e o tempo que temos para oferecer a refeição são sempre períodos de muita tensão quando estamos em conjunto, e mesmo de um para um, às vezes temos menos capacidade de resiliência.
E há dias desafiantes em que já chegamos a casa com menos paciência.
E isto pode efetivamente afetar estas recusas e esta aversão, não é?
Exato.
Algum alimento em específico.
Então é assim, Bárbara, primeiro ponto, qualquer criança, independentemente da idade, se é o primeiro contacto com o alimento, ele vai rejeitar, porque vai rejeitar aquilo que à partida não conhece, e especialmente na introdução alimentar, muitas vezes os bebés fazem cara feia a alguns alimentos, e não é por não gostarem, e há muitos pais que assumem, fez cara feia, não gosta, não vou insistir. Está errado. Muitas das vezes é preciso expor o alimento, a criança ao alimento durante 7 vezes 10, para que a criança comece a gostar. Exatamente. Outro ponto é, os pais têm sempre que dar o exemplo. Não vale a pena eu dizer, olha, tens que comer a sopa, se eu não estou a comer a sopa.
Certo.
Não vale a pena, porque durante a idade pré-escolar e escolar, ou seja, ali até aos 9 anos, 10, são os pais o modelo de referência.
Certo.
Portanto, os pais têm mesmo que dar o exemplo. Não, e já falaste sobre isso, que é não fazer da refeição um momento de guerra, obrigar a comer, não forçar, tentar, porque isto causa aversão. A criança,
sim,
vai...
E a verdade é que muitas vezes quando existe este esforçar, não é? Quando forçamos alguma introdução, é quase no desespero de garantir, não é?
Sim.
Que a nossa criança se nutre. Acho que dissemos as principais.
Posso só dizer mais uma coisinha? Podes. Muito rápida. Por exemplo, tenho uma criança que não gosta de feijão.
Uhum.
Não vou forçar a criança a comer o feijão, mas sempre que houver feijão na refeição familiar, eu vou-lhe pôr o feijão no prato.
Okay.
E ele sabe que não tem que o comer, mas pelo menos ele vai ter lá o feijão. Pode ser que um dia até mude a esse experimento.
Maria, muito obrigada. Um beijinho a todos que nos estão a ouvir nos 98.7. Foi um gosto ter-te aqui.
Igualmente.
De novo. E até uma próxima.
Até à próxima.
Com saúde mental. O universo da parentalidade em discussão na Rádio AVFM. Ou como a literacia em saúde mental pode fazer toda a diferença na sua vida.